Olá, ouvintes da FURG FM. Damos início agora ao programa A Profurg em Pauta. Eu sou o jornalista Diego Balinhas e, juntamente com o professor Cristiano Engelk, vamos conduzir este espaço importante dentro da rádio da FURG e nos agregadores de podcast. Este é o programa de número 2 de 2023 e vai ao ar no sábado, 13 de maio, às 10 horas. E a reprise na segunda-feira, dia 15 de maio, às 17 horas. Cris, agora não podemos parar mais. Nasceu. Voltamos de vez com o programa Profurg em Pauta. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estão nos ouvindo. Professora Márcia, presidenta da Profurg. Já deixo também a minha saudação, que daqui a pouco teremos a participação da professora Rivânia, presidenta do Antissindicato Nacional. E sempre, né, um agradecimento ao grande Paulo Milbrat. Sem ele, não teríamos esse programa. E saúdo aí a quem nos ouve e começa a se reacostumar, ou acostumar, quem não tinha o costume anteriormente, a ouvir o A Profurg em Pauta, seja aqui na FURG FM, seja na sua plataforma digital.
Bom, como o Cris já adiantou, no programa de hoje contamos aqui no estúdio da FURG FM, no Campus Carreiros da FURG, com a presidenta da Profurg, Sessão Sindical do Andes, Márcia Umpierre, que vai falar sobre a Profurg e apresentar o sindicato para a nossa audiência. Além disso, teremos a presença via telefone, daqui a pouco, da presidenta do Andes Sindicato Nacional, a professora Rivânia Moura. Professora Márcia Borges Umpierre, que honra te ter aqui no nosso programa de rádio. Bem-vinda!
Honra é toda minha de estar aqui com vocês. Também dar o meu bom dia, meu boa tarde ou boa noite a todas, todas e todos os nossos ouvintes, onde quer que estejam nos ouvindo. Muito feliz com o retorno da Profurg em Pauta na FURG FM. Então, agradecer desde já toda nosso grupo, né, da Profurg, especialmente ao Diego Balinhas, ao Diogo, Mickey, que são os nossos representantes da comunicação, né, na Profurg, ao professor Cristiano Engel, que se disponibilizou a estar junto com a comunicação nesse processo, ao Paulo, por estar nos auxiliando sempre, né, desde quando, anteriormente já, né, quando a gente tinha as edições anteriores do A Profurg em Pauta. Então, é um momento feliz, feliz de estar aqui e poder trazer as nossas discussões que a gente tem feito tanto nesses, né, últimos anos na Profurg para toda a comunidade da universidade e quem nos escuta, né, tanto nas plataformas digitais quanto na Rádio Furg FM.
A gente já falou no primeiro programa que a gente ficou em ato aí devido à pandemia do programa de rádio, mas agora que nós voltamos com esse importante meio de comunicação, né? Aqui é o rádio e mais os agregadores de podcast na internet. Acho que é mais uma oportunidade dos professores e das professoras ficarem atentos ao que a gente faz, né? E aí também não tem mais desculpa que não sabe o que está acontecendo na Profurg, né? Temos redes sociais, temos rádio, voltaremos, que vamos falar também hoje mais tarde sobre o PodGias, nosso jornal impresso. Então, mais uma oportunidade de acompanhar o trabalho da Profurg. E a nossa ideia aqui nesse programa de hoje, nesse segundo programa, é apresentar a Profurg para os que conhecem, né, e para os que não conhecem o trabalho do sindicato, junto ao Campus Carreiros da Furg, nos campi regionais de Santo Antônio da Patrulha, Santa Vitória do Palmar e São Lourenço do Sul, e no IFRS Campus Rio Grande. Primeiro, então, Márcia, para quem não conhece o nosso trabalho, o que é a Profurg e o que significa a Profurg para a universidade e para o IFRS Campus Rio Grande?
É uma pergunta tanto desafiadora em tão pouco tempo para responder, mas eu acho que preciso, para poder falar um pouco sobre a Profurg, é preciso falar um pouquinho de cada um de nós que compõem hoje a direção da Profurg. E eu, Márcia, enquanto professora de um campus, né, regional, eu costumo dizer que é um campus fora da sede, mas uma professora, né, fruto de uma política pública que foi o REUNE, e que essa expansão que a universidade traz, né? Então é um olhar para uma nova Profurg, né? Não é a gente tem uma história de peso. A Profurg está na vida da universidade já há mais de 42 anos, e hoje congrega, né, não só a FURG, mas também o campus Rio Grande do IFRS, antigo CTI. Então, muitos professores e professoras, na época em que houve, né, a saída, do, né, o fechamento do CTI e a passagem para o IFRS, foi uma escolha dos professores e professoras que estavam ali naquele momento de não se desvincular da Profurg e permanecer. Então, por isso nós congregamos, né, professores da FURG e do IFRS Campus Rio Grande. E nesse decorrer desta história, é importante destacar que nós representamos todos, independente de ser sindicalizado ou não, todos os professores e professoras da FURG em todos os campi, não só no Carreiros, né, mas a gente tem o Campus Saúde aqui em Rio Grande, a gente tem o Campus Santa Vitória do Palmar, o Campus Santo Antônio da Patrulha e o Campus São Lourenço do Sul, que é no qual eu, né, estou sediada, moro em São Lourenço do Sul. Então, quando eu falo da Profurg, muita gente alega, né, ah, mas é difícil de participar porque eu não sou de Rio Grande, não estou em Rio Grande. Mas a Profurg, ela não está em Rio Grande apenas, né? Ela está onde a FURG está, onde estão os professores da FURG, do IFRS, Campus Rio Grande. E aí, nesse contexto maior, é importante destacar que a nossa pauta não se prende exclusivamente às necessidades da nossa categoria. A nossa pauta, ela se amplia. E boa parte das coisas que nós temos dentro da FURG e do próprio IFE Campus Rio Grande são conquistas da luta política muito bem feita por companheiros e companheiras de diretorias anteriores e companheiros e companheiras que participam efetivamente da Profurg. Então, a Profurg, ela é composta de gente. Gente que faz a luta, que acredita na universidade pública, na educação pública, que acredita que a diferença se faz a partir do ensino, da pesquisa e da extensão de forma crítica, e que acredita que a universidade tem que ser para todos, todas e todes, e principalmente para a classe trabalhadora.
Depois dessa resposta, fica até difícil fazer outra pergunta. Mas eu vou inverter a ordem aqui, que daqui a pouquinho a gente entra via telefone com a professora Rivânia, e vou aproveitar, deixa aqui da fala da Márcia, para perguntar para o professor Cristiano, que a gente vai falar também sobre CONAD e Congresso, explicar o que são esses dois eventos aí no Sindicato Nacional. Mas para o Cris, que particularmente estuda a democracia, Cris, por que a gente pode considerar o Sindicato Nacional um exemplo de democracia?
Porque é o seu fundamento, é a participação de toda a categoria a partir da base. E aí vou me ater a esse elemento. Acho que, e complementando, né, seguindo aí a excelente fala da Márcia. Por vezes as pessoas, a Profurg, que é parte de um grande sindicato nacional, que é o Andes, Profurg faz ou não faz tal coisa, se referindo à diretoria. A Profurg não é a sua diretoria. A Profurg é cada professor e professora sindicalizado e sindicalizada. E eu já aproveito para fazer o convite, quem não é sindicalizado, sindicalize-se. O sindicato é feito por cada um e cada uma. É o seu coletivo, então isso é muito importante. E todas as decisões são tomadas a partir da sua base, a partir de cada professor e professora nas assembleias locais, inclusive nos campi, em todos os campi, todos os professores e professoras, e daí vai para as instâncias superiores, seja os grandes eventos, o CONAD e o Congresso, que nós trataremos daqui um pouco, ou nas reuniões de setor, né, que são as, digamos, ordinárias, que vão ocorrendo ao longo do ano para tomar as grandes decisões. Portanto, as decisões não são tomadas de cima para baixo. Ser direção do Andes ou ser direção da Profurg não significa que vão mandar no sindicato ou tomar as decisões do sindicato. Todas elas são tomadas de baixo para cima. Isso é muito importante, muito importante. Inclusive, nós estamos saindo de um processo eleitoral e que, por vezes, se reclama de certos encaminhamentos. Na verdade, a crítica é feita à base como um todo. As decisões são da categoria, com muito orgulho.
Já temos o contato via telefone, Paulo? Perfeito, então. Ótimo. Quem está conosco aqui via telefone é a professora Rivânia Moura, a presidenta do Sindicato Nacional. E aqui comigo no estúdio, professora Rivânia, Cristiano Engelk e Márcia Umpierre. Bem-vinda e, de antemão, muito obrigado, em nome de toda a equipe da Profurg, de separar um tempinho nesse dia conturbado, nessa semana corrida, para dialogar com a nossa base e com nossos ouvintes. Bem-vinda.
Olá, queria saudar aí Diego, a Márcia, que estão aí na rádio. Queria agradecer o espaço, o convite. Como você mesmo falou, realmente é uma semana bastante é intensa, movimentada, semana de eleições, né, uma eleição aí que traz um processo democrático para o nosso sindicato, com três chapas concorrendo. Então nós tivemos aí bastante trabalho durante essa semana, mas é uma satisfação imensa poder conversar um pouquinho com vocês.
Ótimo, professor. Assim, eu vou inverter a ordem, né, já que tu falaste em eleição, aproveitando aqui tua participação conosco, tu também presides a Comissão Eleitoral Central, né, das eleições da diretoria do Sindicato Nacional, e a votação foi nos últimos agora dias 10 e 11 de maio nessa semana. Até agora, como é que foram os trabalhos? Ocorreu tudo conforme previsto?
Então, nós tivemos aí, desde o processo eleitoral, foi deflagrado no 41º Congresso, né, do Andes. Então, começa a ser organizado ali naquele momento, com a inscrição durante o Congresso de quatro chapas. Depois do processo de homologação, nós tivemos três chapas homologadas que passaram a concorrer no pleito eleitoral. A Comissão Eleitoral Central é composta por membros de cada chapa, representantes de cada chapa, por membros eleitos na plenária do nosso Congresso, né, representando a base do nosso sindicato, e pela diretoria atual do sindicato. No caso, eu estou representando a entidade, o Andes, né, por meio da nossa diretoria. Então, presidi a Comissão Eleitoral Central, estatutariamente, obedecendo aí a nossa regulamentação. E você pergunta se correu tudo bem, e a gente pode dizer que tivemos um processo de organização dessas eleições com bastante compromisso, responsabilidade. A Comissão Eleitoral tratou de organizar o processo eleitoral para que ele pudesse acontecer de fato em todas as nossas sessões sindicais. Então, nós tivemos aí um processo de homologação das chapas, de aprovação do colégio eleitoral, de organização das cédulas, das urnas, dos espaços, em parceria com as comissões eleitorais locais, que fazem o trabalho de organização em cada espaço. Então, trabalhamos durante todo esse período para que a gente tivesse, de fato, um bom processo eleitoral, que certamente será comprovado pela participação da nossa categoria. A perspectiva é de que a gente tenha um processo bastante participativo, com muita adesão e dos docentes, das docentes, para fazer valer aí o seu voto e a sua participação durante o processo eleitoral. O que compete à Comissão Eleitoral Central, eu posso afirmar que nós fizemos aí o processo de organização de toda a eleição, né, da forma mais democrática, transparente, comprometida e responsável possível.
Show de bola. Professora Rivânia, o Andes é complexo de se entender, até pelo tamanho da sua infraestrutura, né? Como é que tu explicarias o Andes, Sindicato Nacional, para alguém leigo que nunca ouviu falar do sindicato?
Então, muito boa essa pergunta, porque, de fato, o Andes como a gente tem dito, o Andes é gigante e é complexo mesmo, é difícil de entender a própria estrutura do nosso sindicato, né? Mas, dialogando com quem não conhece o nosso sindicato, a primeira coisa que eu poderia dizer é que o Andes é um sindicato que representa todos os professores e as professoras de universidade pública no Brasil. E aí a gente passa a imaginar, né, dentro desse universo das universidades públicas, federais, estaduais, municipais. Então, o Andes, ele representa todos esses professores. E ele é formado por esses professores, né? Quem faz parte do Andes? Os professores e professoras dessas universidades, que são a base, que a gente chama, do nosso sindicato. Então, o Andes, a sua diretoria é composta por 83 membros de todas as regiões do nosso país. Então, ele representa hoje, né, uma base de mais de 80 mil filiados e mais de 120 seções sindicais. Então, está espalhado em todo o Brasil, em todas as regiões, compondo aí todas as universidades públicas. Podemos dizer também que o Andes é o maior sindicato de docentes de universidades da América Latina. Então, é um grande sindicato. Tem na sua história, aí, de 42 anos, registrado que é um sindicato que se forma a partir da vontade dos professores e professoras, que se forma a partir do momento, no final da ditadura militar, quando o processo de reorganização da classe trabalhadora no Brasil está sendo gestado, e é nesse processo de efervescência também que surge o Antissindicato Nacional, primeiro como uma associação de docentes, né, como uma associação de professores, porque no momento, no final do... no momento ainda dos anos 80, ainda não era permitida a liberdade sindical, né? Então não tinha essa possibilidade. Logo em seguida, quando surge essa possibilidade, a gente passa de a Andes para ser o Andes, o Sindicato Nacional Andes, né? Então, tem na nossa história também essa semelhança e essa articulação com o movimento geral da classe trabalhadora no Brasil, no final da ditadura militar. Né? Então, o Andes surge nesse momento de uma luta pela democracia, né? De luta em defesa da classe trabalhadora e em aliança com a classe trabalhadora do nosso país. E é nesse, com essa raiz, né? com o início dessa história, que o Andes vai se desenvolver aí, nacionalmente, e vai ter durante esses 42 anos uma história pautada nesses princípios. É um princípio de que ele se forma pela base, pela vontade das professoras e professores, um princípio de que ele se alia com as lutas mais gerais da classe trabalhadora do nosso país, e um princípio da nossa autonomia e independência, né? De entender que o sindicato, ele deve obrigatoriamente ser autônomo frente aos governos, frente a partidos e frente a administrações das universidades, né, as nossas reitorias. Então, esses princípios seguem a história do Antissindicato Nacional. E aí, para dizer, quem ainda não conhece a história do Antissindicato Nacional, que a gente tem a bandeira da educação, nós somos um sindicato da educação superior, né? Então, nós temos a bandeira da defesa da educação pública também como fundante da nossa existência, né, no nosso sentido enquanto sindicato. Mas entendemos que defender a educação pública passa obrigatoriamente por se aliar às lutas da classe trabalhadora, né, às lutas mais gerais dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então tem sido comum na história do Andes, durante esse período de existência, que a gente participa das lutas em defesa da democracia, contra as contra-reformas, né, que retiram direitos da classe trabalhadora, que a gente enfrenta aí a retirada ou ataque dos direitos da previdência, trabalhistas, né, da educação, porque entendemos que isso também faz parte do objeto e da necessidade de ser do Antissindicato Nacional. Então, posso dizer que, para resumir, quem não conhece o Andes, tem pouca aproximação com este sindicato, posso dizer que ele como você disse, é complexo, pode parecer, né, complexo para quem não faz parte aí da nossa base, da nossa estrutura, mas posso sintetizar dizendo que é um grande instrumento de luta para os professores e professoras das universidades, para a educação pública no nosso país, e para a aliança com a classe trabalhadora, né, de uma forma mais geral.
Perfeito, perfeito. A gente sabe que o tempo é curto aqui, está acabando, mas uma última perguntinha, só professora Rivânia. Nos últimos 3 anos, né, tu estivesse à frente aí da direção do Sindicato Nacional, com o governo anterior, final do governo anterior, uma pandemia no meio, e agora com as eleições, né, acontecendo, o teu mandato está acabando. Muitos desafios nesse período, né? Sensação de dever cumprido?
Então, essa pergunta daria vários programas para a gente fazer, né? Mas, para não cansar as ouvintes e os ouvintes, a gente vai tentar resumir. Primeiro, dizer que nós assumimos essa gestão no momento da pandemia. Então, aí já se caracterizou como um grande desafio. Porque a gente assumiu no final de 2020, no momento que a gente imaginava, inclusive, que 2021 a gente já ia ter um quadro diferente da pandemia, né, no sentido de ter um quadro melhor de saúde no Brasil, e não foi isso que nós nos deparamos. A partir de janeiro de 2021, nós tivemos um crescente ataque aí da pandemia no Brasil, um descaso imenso de um governo fascista, né, e negacionista. Então, a gente inicia a gestão nesse contexto e tivemos inúmeros desafios. Iniciamos uma gestão no modo remoto, né, e a gente costuma dizer, a gente não faz luta pelo modo remoto, a nossa luta é olho no olho, é pé no chão, né, é estar nas ruas, é estar nas reivindicações. Então, nós iniciamos aí com enormes desafios. Desafios de ter, no Ministério da Educação, ter passado aí, durante o governo negacionista, vários ministros da educação também negacionistas, também, né, que tem como projeto destruição da educação pública, e a gente começou a enfrentar tudo isso de modo presencial ainda durante a pandemia, né? Recordo que no dia 19 de maio de 2021, nós fomos um dos primeiros sindicatos a voltar para as ruas, a convocar a nossa categoria, a fazer um dia de mobilização em defesa da educação pública, frente a tantos ataques que a gente estava sofrendo, né, de ataques, tanto na questão do orçamento, como da própria concepção, como no cerceamento da nossa liberdade de cátedra, né, quanto diversos ataques aí à democracia nas nossas instituições de ensino. Então, nós voltamos para as ruas. E daí nós seguimos, né? Seguimos em aliança com as entidades da educação, com as entidades nacionais. Então, fizemos vários momentos e vários atos com as entidades nacionais da educação. E tivemos ainda nesse mesmo ano de 2021, a partir de setembro, um momento muito significativo e marcante para essa gestão. E a Profurg esteve intensamente aqui conosco durante os meses, 3 meses de combate, né, contra a PEC 32, a proposta de destruição do Estado, né, do seu papel social. Então, nós estivemos aqui durante 14 semanas em Brasília, fazendo atos durante todos os dias, né, da semana. Conseguimos barrar, estancar o processo de tramitação da PEC 32 naquele momento, e faço um parêntese aqui, uma ressalva, que é preciso enfrentar qualquer proposta que venha nesse sentido, né, independente do governo que esteja à frente do Estado brasileiro. E então nós tivemos aí inúmeros desafios, e foi muito importante a composição da luta com os demais servidores públicos federais, né, com as centrais sindicais, com os movimentos da educação. Fizemos grandes enfrentamentos. Então, nós... você pergunta se a gente tem a noção de dever cumprido. E eu poderia te dizer para os nossos ouvintes, né, para os nossos companheiros e companheiras que também nos acompanham, que nós tivemos, sim, muitos desafios, mas nós não arredamos da luta. Eu acho que não arredar da luta é o dever cumprido para um sindicato como o Anti-Sindicato Nacional. Estivemos aí em todas as frentes de luta, estivemos compondo a Frente Nacional Fora Bolsonaro, que realizou com mais de 400 entidades nacionalmente. Nós criamos essa frente, desde o início estivemos nela, com todas a dificuldade de construção da unidade, mas fizemos vários dias nacionais de luta Fora Bolsonaro. Continuamos com a defesa de que era preciso derrotar Bolsonaro, não só nas urnas, mas nas ruas, porque entendemos que esse é o papel do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, continuar lutando para que essa horda fascista, neofascista, não se espalhe no nosso país, como a gente viu nos ataques aí do 8 de janeiro. Então, nós temos um papel muito grande para continuar exercendo essa combatividade, essa luta no nosso país. Porque entendemos que um sindicato autônomo e independente, ele tem o dever de enfrentar qualquer ataque em qualquer governo, em qualquer conjuntura. Então, nesse sentido, com esses princípios, a gente entende que fizemos uma gestão, né, desse sindicato, nas suas palavras, com o dever cumprido, que é o dever de permanecer na luta, de mobilizar nossa categoria e de se aliar com as lutas mais gerais dos servidores públicos, da educação e da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, a gente está concluindo praticamente essa gestão, mas com a certeza de que mantivemos o nosso sindicato na direção correta das lutas do nosso país.
Perfeito. Professora Rivânia, muito, muito obrigado por separar um tempinho aí nesse dia, nessa semana conturbada para conversar conosco aqui no programa A Profurga em Pauta. E volte mais vezes, queremos te ouvir mais.
Obrigada, Diego. Obrigada a todos os ouvintes, as ouvintes do programa Profurga em Pauta. Quero saudar de modo muito especial nessa finalização a professora Márcia Vierre, que esteve conosco aqui em muitos momentos de luta, e é muito bom estar ombro a ombro, né, somando, né, no enfrentamento a todos esses desafios. Então, muito obrigada pelo espaço e fico à disposição sempre que vocês precisarem, né, da gente bater esse papo.
Nós é que agradecemos. Bom trabalho aí em Brasília para vocês. Perfeito, então. Acabamos de conversar com a presidenta do ANDI Sindicato Nacional, professora Rivânia Moura. Bom, temos 3 minutos e meio aqui para finalizar o nosso programa e eu queria aproveitar a presença aqui da nossa presidenta, Márcia Umpierre, na sua segunda gestão à frente da Profurg, e perguntar para ela... tu falaste em multicampia, né? E a gente, acho que uma das linhas, digamos assim, da gestão, Márcia Umpierre, é incluir a multicampia até pela tua realidade de ser docente do campus da FURG de São Lourenço. E o cuidado que a Profurg tem em sempre fazer atividades que englobem, né, os campi regionais. Mas nós temos novidade. Espaços. O que a gente poderia falar, Márcia, aí em 2 minutos e 40 sobre espaços da Profurg no Campus Carreiros, na sede da Profurg e nos campi regionais?
Primeiro, dizer que foi muito bom ouvir a Rivânia, uma grande companheira de luta e que passou por, né, à frente de um sindicato como o ANDES, né, num enfrentamento muito sério, né, combatendo o governo Bolsonaro, o PEC 32. Nós realmente estivemos presentes, não só eu, mas diversos colegas, em frente à pandemia, com Covid, sem Covid, estivemos na luta, né? A luta não para. E, obviamente, né, como sou uma professora, né, da multicampia, né, não resido na cidade do Rio Grande, venho a Rio Grande muito em função das atividades da Profurg, a nossa luta é de que, se a universidade é multicamp, a Profurg também é multicamp. Então, nesse olhar é que a gente trabalha sempre pensando como atender melhor os professores e as professoras dentro na multicampia. Com todas as dificuldades, né, tanto deslocamento, com todas as dificuldades da questão da conectividade, né, da internet, do telefone, mas nós viemos enfrentando isso de cabeça erguida. E aí, né, nos últimos meses, a gente vem planejando uma atividade, né, de a Profurg estar fisicamente presente nos campi. Nós vamos inaugurar, provavelmente, na semana que vem, o que a gente tem chamado de Espaço à Profurg. Com todas, né, ainda não é na estrutura que a gente gostaria, mas de que todo professor sindicalizado, professor ou professora sindicalizada, tenha nos campi pelo menos um bom café para tomar, com informações do nosso sindicato do dia a dia. Ainda sabemos das deficiências, da falta de estrutura nos campi, a gente vem lutando muito para que essa estrutura seja melhorada e de que a universidade efetivamente enxergue e entenda que a multicampia ela é fundamental para que a FURG seja reconhecida em todo o estado do Rio Grande do Sul. Acho que é isso.
Márcia, a gente teria aqui muito mais para falar.
Exatamente,
sobre isso.
Exatamente, só sobre multicampia.
Só sobre multicampia, e vamos reiterar agora, semanalmente, esse assunto aqui no programa Profurg em Pauta. Eu queria agradecer imensamente aí a tua disponibilidade de vir de São Lourenço do Sul para participar do programa Profurg em Pauta aqui no estúdio, e também, que nem eu falei para a professora Rivânia, volte mais vezes.
Com certeza, estarei aqui sempre que vocês chamarem.
Perfeito. Cris, obrigado pela parceria de sempre.
Eu que agradeço. Agradeço a professora Márcia, a professora Rivânia e quem nos ouviu, está nos ouvindo ainda até o final do programa. E reforço aí, deixe, né, participe, acompanhe, né, no site da Profurg, nas redes sociais da Profurg, deixe a sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, ajude a construir. Você, professor, professora da FURG, do IFRS Campus Rio Grande, você também é a Profurg.
Muito bom. Então chegamos ao final de mais um programa Profurg em Pauta, aqui na FURG FM. Lembrando que o programa vai ao ar sempre aos sábados, às 10 horas, com reprise nas segundas, às 17 horas. Você pode conferir este e outros programas nas plataformas digitais, como Spotify, Google Podcasts ou Amazon Music. buscando o nome Aprofurg em pauta. Sugestões, contatos ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensaaprofurg@gmail.com. Grande abraço e até a semana que vem. Tchau!